bola para a área brasileira. Na trave! O juiz da penalidade máxima.
Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast Trave é Pênalti. Para a nossa edição especial número 2, agora falando sobre o Super Bowl 55, que ocorrerá nesse domingo, dia 7, em Tampa, na Flórida, entre Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs. Eu sou João Marcos Mafra e para falar sobre esse grande confronto, sobre algumas curiosidades, não estou sozinho, tenho a presença dos já figurinhas carimbadas aqui. Kelvin, seja mais uma vez muito bem-vindo.
Fala, rapaziada, novamente aqui para mais um dia, mais um episódio.
Também temos outra presença carimbada, Soriano, o cara que mais me odeia na face dessa terra. Seja muito bem-vindo, ou nem tanto.
Hoje não temos o Abel, então eu tô sozinho contra esses dois otários.
O cara quer inventar até rivalidade, era só o que me faltava. E para fechar nosso quadro de participantes, temos uma presença especial. Luke, seja muito bem-vindo, apresente-se ao nosso público.
Salve aí, rapaziada, tudo beleza? Vamos falar agora sobre esse grande evento que vai acontecer no final de semana e também descontrair um pouco, né, porque tá foda.
Então é isso, vamos começar por onde? Vamos começar pela trajetória das duas equipes até agora na temporada, é isso?
É isso. Começando pelo Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, teve uma campanha de 14-2 na temporada regular, eliminou o Cleveland Browns e o Buffalo Bills até chegar às finais agora contra o Tampa Bay Buccaneers, que... O Tampa Bay
Buccaneers... O
que foi, cara?
O cara é o Paulo Antônio de Itaquera,
velho. Ah, mano, dois anos de curso de inglês, tem que saber alguma coisa, né, mano? E enquanto o time... O Buccaneers do Tom Brady teve uma campanha de 11-5 na temporada regular, venceu no wild card, eliminou o Saints e passou pelo Green Packers e agora enfrenta o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes no Super Bowl.
Muito triste aí o Green Bay Packers ser eliminado. Aí um alô pro Vitor Grebinski aí, pro nosso amigo Luke aí que tá com a gente também, os dois torcedores do Green Bay Packers.
Até hoje não suportei essa derrota, mas fazer o quê, né? Bora torcer pro Patrick Mahomes.
Soriano, uma coisa que você esqueceu de comentar, cara, o Tampa Bay Buccaneers enfrentou quem no wildcard mesmo? Eu esqueci aqui, desculpa.
Washington.
Ah, verdade, o grande Washington, sem Alex Smith, né?
Tampa Bay... Cara, eu pesquisei esse time, o nome do time é Washington mesmo, não tem, só o Washington.
É porque antes era Redskins, só que tiveram que mudar o nome, que era uma parada que era termo racista, sei lá. Enfim, é uma parada mais ou menos nesse nível aí. Aí
a Carol Kuká cancelou ele, pô.
Esse nome é só temporário.
A Gomenda cancelou o nome, cara. A Gomenda cancelou o nome.
Parabéns aos envolvidos. É... Até me perdi aqui, cara. Muito bom. Ai, ai, agora vamos falar sobre as decepções da temporada da NFL. Já que a gente chegou ao Super Bowl, temos que falar das equipes que tinham expectativa de chegar lá e decepcionaram os torcedores e até os especialistas que esperavam uma campanha melhor. E se decepcionaram. O que mesmo surpreende é quem esperava alguma coisa dos Steelers, né, cara? Tiveram a tabela mais fácil da temporada regular da NFL. Chegaram nos playoffs, levaram uma surra do Browns. Mano, até hoje pra mim não faz o menor sentido aquele jogo, mano.
Cleveland Browns amassou, cara. Tem que respeitar os homens de Cleveland.
As lendas.
Miles Garrett e Stefanski embolsaram Roethlisberger e Juju.
O grande Ben Ben.
É, que tem QB mais gordo e mais ruim, velho.
É, eu me lembro do lance desse jogo, cara, que os caras foram fazer um snap, os caras conseguiram errar, cara. É, conseguiram. A bola passou por cima do Big Ben, que tem quase 2 metros, cara.
Foi o primeiro snap realmente... da partida, velho.
Foi. Bizarro. Acho que foi o primeiro, né?
Foi.
Mano, cara, os caras conseguiram uma proeza de conseguir fazer a bola passar por cima do cara que tem 2 metros de altura, cara. É, realmente não era o dia do Pittsburgh Steelers, né?
E ele foi várias vezes interceptado, né, cara? Péssima leitura. Teve algumas rotas dos recebedores do Steelers, principalmente do Juju, que, pelo amor de Deus.
É, realmente, a equipe se perdeu. Cara, acho que eles levaram 21 pontos só no primeiro quarto, né? Acho que foi isso.
Não entendi 10% do que vocês falaram.
Não, eu já esperava vindo de você, né? Não é nenhuma surpresa.
Tô tipo o Abel hoje, cara. Tô tipo o Abel aqui.
Cara, snap errado. É o que eu mais vejo já que eu tô com os Chargers. Meu amigo, que time burro, meu amigo.
Ai, ai.
Outra decepção. Vamos falar. E olha, eu acho que o Niners, assim, não é uma decepção, cara, porque metade do time lesionou, cara. Tipo, os meus melhores jogadores, os destaques da temporada 2019-20 que o time chegou no Super Bowl, lesionaram. E aí, o time não tinha muito o que fazer, entendeu? E o Garoppolo é ruim.
Não, o Garoppolo não é ruim, só que ele não é quarterback pra equipe de Super Bowl, cara, com todo respeito.
Ele é modelo, cara.
Ele é o Alberto Valentim do futebol americano, tá ligado? Tá fazendo trampo extra ali, ajudar nas contas do mês, ali, a levar o leite das crianças, tá ligado?
Uma decepção também que a gente pode botar, não decepção pela temporada em si, mas os Ravens eu achei que pelo menos passava do Buffalo Bills, cara. Mas aí aconteceu, a Jackson fez um mísero touchdown na partida.
A situação do Ravens é complicada, cara. Por quê? Você pode ter o quarterback moderno que corre, faz isso, faz aquilo, mas chega nos playoffs, cara, você precisa ter, como é que eu posso dizer, precisa ter um arsenal ofensivo maior, entendeu? Tem que saber correr, passar, ler jogo. E o Lamar Jackson tem sérias deficiências pra isso, entendeu? Enquanto ele não melhorar seu passe, leitura de jogo, vão seguir apanhando para equipes que não fazem talvez o menor sentido. Sei lá, um Buffalo Bills, que mesmo sendo uma equipe que foi muito bem na temporada, cara, confesso que eu esperava mais de Baltimore, pelo menos para dar um equilíbrio pro jogo, cara. Sabe? Trágico, no mínimo.
O Lamar Jackson, a tomada de decisões dele são péssimas, entendeu? Tipo, contra o Titans. O Titans foi um adversário, tipo, muito... Foi um matchup muito difícil para Baltimore. Entendeu? Porque o Derrick Henry era o líder de jardas terrestres. É o candidato a jogador ofensivo do ano. E vai ganhar, né? Querendo ou não. O Ryan Tannehill, que evoluiu muito nas duas últimas temporadas. Mas o Ravens conseguiu pressionar. E a defesa do Ravens foi muito boa nesse jogo. Só que aí o Lamar Jackson, né? Contra o Bills, sumiu, né? Sumiu pra caramba.
Eu vou te falar, eu acho que o Ravens acha que o esporte é atletismo, cara, porque a defesa só marca corrida, o ataque só corre.
E gosta de uma blitz? Por que que não trabalha na polícia, então, né?
Esse é o nosso amigo.
Piadas boas aí, galera.
Vem-se embora, Paris.
Paris São Francisco.
Outra decepção também, cara, que pode falar. Eu acho assim, muita gente vai até questionar, mas o Cardinals, velho, eu esperava muito mais o Cardinals, mano. Porque o Kyler Murray evoluiu muito, né? Porque ano passado ele era um novato. E esse ano ele tipo, alguns jogos ele jogou como um verdadeiro QB Elite, né? Aquele jogo, então, contra a Buffalo, que ele fez uma Hail Mary lá, velho, no último lance, lá.
No último velho, segundo Hopkins, pro Hopkins.
E o Hopkins também, um dos melhores recebedores da liga. Talvez um dos melhores da década, né? Julio Jones aí.
Cara, por falar em DeAndre Hopkins, cara, eu só me lembro da pataquada que o Houston Texans fez, velho, trocando ele, cara. Porra. O Houston Texans é uma coisa muito engraçada, cara. Só vai faltar os caras perdendo deixar o Watson por dois de Jujuba, cara. Aí já pode fechar as portas, cara. Isso aí é pior do que ser torcedor do Detroit Lions, cara. Eu acho que é triste, definitivamente. Os caras têm provavelmente um quarterback top 3 daqui uns anos, se já não é. E os caras vão ter que trocar, ou não, né, talvez. Mas definitivamente o projeto do Texas não agrada.
Na verdade, todas as franquias de Texas, de Houston, perdão, né? Pelo amor de Deus. É uma...
Ah, e o Rockets.
Ah, o Houston Astros.
Cara, É, não, o Houston Astros é uma coisa engraçada.
É, mas cara, pelo menos ganhou, né?
Os caras tiveram que roubar pra ser campeões. E sem falar na MLS que ninguém nem liga. É, assim, vamos seguir. Tem mais alguma decepção pra comentar ou poder...
Ah, velho, o Dolphins, velho. O Dolphins foi decepção pra caramba. Tipo, aquele jogo lá contra o Raiders, do milagre do Face Mask lá, que o Fitzmagic lançou aquela bola extraordinária, aquilo lá iludiu todo o torcedor de NFL, tanto que acompanha o futebol americano aqui no Brasil, quanto o próprio torcedor dos Dolphins, cara. E eu achei que o Dolphins ia pros playoffs, mano, porque naquele jogo o time chegou a 9-5, se eu não me engano, 9-5 ou 9-6. Então, tipo, o time tinha esperança, tanto que tava brigando.
Tinha tudo pra
sim, tava brigando com o Ravens e com o Cleveland, né, pra classificação. Porque os três times chegaram nesses últimos dois jogos, né, brigando ponto a ponto, vaga a vaga. Mas aí o Dolphins deu aquela entregada, né. O Dolphins foi o Dolphins, na verdade, né.
Eu esperava que o Dolphins fosse tão bem na temporada, cara, eu confesso. Até porque era a temporada de rookie do Tua, né? Tagovailoa. Puta nome difícil. E aí os caras tiveram várias partidas que eles revezavam o quarterback, cara. Então, realmente, pra mim, foi uma campanha até surpreendente da equipe do Miami. Eu não esperava. E o Fitzmagic, cara, é um caso incrível. Numa hora o cara dá uma de Trubisky, na outra é o Mahomes, cara. Não dá pra entender.
Ou ele é o Fitzmagic ou é o Fitztragic, né? Quando ele incorpora um dos dois...
E só falta saber qual é qual. Agora vamos avançar pra próxima parte do quadro. Vamos falar sobre o embate dos dois quarterbacks, dos dois talvez melhores quarterbacks da liga, Patrick Mahomes e Tom Brady, né?
É o confronto do GOAT contra o GOATzinho, né? O Patrick Mahomes.
O GOATzinho, né?
Exatamente. O Patrick Mahomes que batendo no recordes atrás de recordes com 25 anos de idade. E o Tom Brady interminável, né? Vai fazer 50 anos ainda joga futebol americano e vai ser um confronto bem interessante, velho.
Eu vou te falar, eu não duvido do Tom Brady chegar em 50 anos e pro Super Bowl.
Ah, mano, a NFL, tipo, nessa nova era, eles protegem muito o quarterback, né, cara? Então, o quarterback, assim, que ele tem um jogo mais cauteloso, consegue se cuidar, ele consegue passar dos 40 anos fácil, entendeu? Não é igual um futebol que...
Cara,
35, 36 anos, você já começa já a ficar lento, entendeu?
Menos se você for o Ibra.
Mas o Ibra é caso pra gente comentar em outro podcast, né?
E vai ser um embate muito interessante, cara. O futuro, o presente, o passado, tudo no mesmo lugar vai ser
exatamente
muito
interessante, cara. E, tipo, todo mundo, há uns 2-3 anos atrás, quando o Mahomes ganhou o prêmio de MVP, pensou... Imagina um Super Bowl entre Brady versus Mahomes, entendeu? Aí chegou justamente essa hora, o Tom Brady indo pro Buccaneers, e ainda o Buccaneers se tornou o primeiro time da história da era Super Bowl a jogar um Super Bowl em casa, né? Então, é um fator interessante, mas é uma torcida, né? Por causa da pandemia, vai ser limitado, então...
Cara, mas de todo modo, a torcida
faz diferença. Com certeza,
cara.
Na NFL, a torcida faz a diferença danada, velho.
É só você ver o Kansas City Chiefs. Tem uma torcida absurda que por sinal, carregou em vários momentos dos playoffs, principalmente desde que o Mahomes virou o quarterback titular.
Na própria temporada passada, na virada contra o Texans, né? O Texans tava jogando fino. Aí depois o time comandou uma virada incrível, e aí depois só foi a massa. Essa é a alma do Chiefs, tá ligado?
Aí o Mahomes provou que é o Mahomes.
E o Chiefs, cara, o Chiefs e o Buccaneers, ambos têm ataques perfeitos, cara. Tipo, o Buccaneers tem um tight end, né, que pra mim é um dos maiores de todos os tempos, cara, que é o Gronkowski, velho. Aquele Gronkowski é um filho da mãe, mas é um cara foda, velho.
Por incrível que pareça, o Gronk, ele não tá numa temporada tão boa assim, cara. É bem longe do que era ele no auge, cara. Ele era o alvo favorito do Tom Brady. O cara podia estar a 100 metros que o Tom Brady ia lançar e o Gronkowski ia fazer recepção, cara. Era surreal aquilo.
E talvez esse Buccaneers seja o melhor corpo de recebedores que o Brady teve, entendeu? O Brady já teve o Edelman, o Amendola, o próprio Gronk, entendeu? Mas aí você vê o Evans, o Godwin, que os dois, tipo, evoluíram muito nessa temporada. Aí você tem o Gronkowski, entendeu?
Tem o
Fournette e o Jones, né? Dois running backs que controlam muito bem a bola e correm muito bem. E o ataque do Bucks, cara, é foda.
E isso que eles vão desfalcado, porque isso eu acho que eles não vão com o
Antonio Brown. Não joga.
Tem mais um. E tem mais um do ataque que eu esqueci, que também não vai, que vai ser uma grande ausência pra equipe do
White, o White defensor, ele machucou na partida contra o Packers e ele não vai jogar também. Ele é um destaque.
Ô Kel, você viu que o Whindersson vai ser pai?
Aleatório.
grandes curiosidades. Grandes curiosidades do podcast. Sejam muito bem-vindos a essa vaga.
Tá nós dois aqui totalmente ouvindo, mas aprendendo.
Não,
só.
O Kelvin sabe também, pô.
É, o Soriano tá
Luke
aqui
já
de
me
frente,
deu aula.
Cara. Ele é o Abel. Ele é o Abel falando.
Eu vi porque eu sou ADM mais foda.
Pra quem acompanha o nosso podcast, sabe do que a gente tá falando.
Eu achei mó engraçado. Ai, coitado do Abel, velho.
Só dá
se tivesse um time de basquete de Manchester, aí você ia ver o que aconteceu.
Um adendo aqui, como diz a nossa amiga Kelvin. Vai ser um jogo que tem um mismatch, acho que é assim que fala, que seja até favorável pra equipe de Kansas City, visto que a defesa do Tampa costuma pressionar muito o quarterback. O Mahomes é o melhor da liga em se safar de pressão, cara. Realmente vai ser um jogo bastante complicado pra equipe de Tampa Bay se não conseguir parar o Mahomes ou o corpo de recebedores de Kansas City, já que a gente falou tanto da equipe do Tampa Bay, também vamos falar um pouquinho
do Kansas. O Buccaneers é uma defesa que manda muita blitz, né? A gente tava falando do Ravens aquela hora, mas o Bucks também manda muita blitz, tanto que isso que ajudou contra o Washington, contra o Saints, o Breeze foi jantado, e o Packers também, que eu não quero falar disso, mas tudo bem. Mas, mentira, eu vou falar assim sobre esse jogo do Packers. Esse jogo do Packers aí, cara, o Brady foi interceptado 3 vezes, velho. Mas a defesa do Buccaneers foi tão relevante nessa partida que, apesar das interceptações, não surtaram efeito, entendeu? Porque a defesa conseguiu anular o ataque de Green Bay, que é o melhor ataque da liga em jardas passadas, e conseguiu controlar muito bem a bola, né? Gastou muito bem o relógio. Enfim, eles foram efetivos quando tinham que ser efetivos, entendeu? Por isso que é um time com a alma de Tom Brady, um time de playoff, entendeu? Um time vitorioso. E vai ser um confronto interessante. Eu ainda nem palpitei, eu acho que nem vou palpitar, mas no final a gente vê.
No final do programa a gente provavelmente teremos os nossos palpites.
Eu gostaria de fazer uma pergunta.
Ainda.
Surge uma curiosidade aqui.
Não,
é.
Tô brincando.
Quem que vai narrar o Super Bowl no ESPN?
Vai ser o.
Acho que vai ser o.
Eu acho que vai ser o. Anderson, acho. O Renan?
Não,
vai ser o Renan.
O Renan do Couto? É, acho que vai ser o. Acho que vai ser o Renan do Couto, que realmente, cara, a transmissão da NFL com
ele
o Renan
não, ele não tem não ânimo, cara, certo, ele não
cara.
Tem
são
ânimo.
São duas coisas que não batem. Não é que ele não tem ânimo, é que acho que ele é animado demais, cara. Acho que ele não passa tanto sobre o comentário do jogo, que
se um o LeBron James fosse o quarterback, né?
Um pouquinho
talvez
menos de... Não, um pouquinho é menos dinâmico que o basquete, que é lá e cá, entendeu? Dá liberdade pra ele... Ele dá uma de maluco, entendeu? Acho que o Renan do Couto foi até uma boa escolha pra transmissão, cara. Vai ser o Paulo Antunes
nos
comentários, né?
Saudades.
Tem que te falar uma coisa, meu irmão.
É brincadeira, Tom Brady, cara. É brincadeira, Tom Brady, como jovem,
é o Patrick Mahomes, né?
Pelo amor de Deus.
sai daqui.
Eu adoro o Paulo Antunes, cara. É muito,
é muito engraçado ver o Paulo Antunes comentando.
É bom demais. Cara, é bom demais.
Diretamente de Sarasota na
frente. Oh, 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 oh my god! Aí tem quarta pra uma.
É o Dog
Antunes. Quarta pra uma.
Dog
Antunes. Aí ele vai e fala: eu arriscaria, hein? É o Tarek Hill.
Temos um jogo!
Temos um jogo, hein?
Vamos seguir, vamos avançar agora para a parte das curiosidades sobre o Super Bowl. Agora podem trazer as informações aí pra gente, por favor.
Eu separei umas curiosidades, cara. Vamos começar com o momento João Kleber.
Parou.
Que é uma curiosidade meio inútil, mas é um momento João Kleber legal, cara. Teremos o show do. Do Wicked, provavelmente vai ser muito foda, que o do Wicked é sensacional. Mas artistas como a Katy Perry, a Beyoncé e o Bruno Mars, que cantaram no Super Bowl, não receberam cachê, cara. Eles simplesmente recebem o dinheiro da transmissão. Do que a transmissão dá pra eles de audiência. Cachê mesmo eles não recebem.
A nova cara do The Wicked vai ser estranha. Ele fez uma plástica lá que ficou meio robotizado. Cada um, né?
É difícil até saber quando ele tá. Como eu posso dizer? Quando ele tá de plástico e quando é maquiagem, cara. Mano, é muito bizarro, cara.
Mas é um puta artista. Se ele não tocar a versão dele do Barulho da Pisadinha, eu nem vou ver. Já ouviu? Bom demais.
Cara, vamos combinar que tem uma curiosidade bastante inútil que vai ser o cantor fim de semana cantando no fim de semana.
Nossa.
Realmente é uma curiosidade muito inútil. Mas tá aí pra vocês, ouvintes. Temos mais curiosidades?
Uma curiosidade interessante que
depois do show
do The Wicked, em novembro vai aumentar o número de crianças nascidas no mundo, só pra deixar claro aí.
Sacanagem que o Grammy fez com o The Wicked.
Cara, e quem leva o Grammy a sério em 2021, cara? 2020,
o Bruno Mars, o Bruno Mars postou no Instagram dele: você não perde o Grammy se não lançar músicas.
Exato.
Tem mais alguma curiosidade, senhores, ou podemos avançar para a próxima parte?
Tem uma curiosidade muito útil agora, que em 1971, no Super Bowl V, os Colts bateram os Cowboys. E foi a primeira e única vez que um jogador que perdeu a partida ganhou o prêmio de MVP do Super Bowl, que foi o Chuck Howley, que é um linebacker dos Cowboys, obviamente.
Eu ia falar isso, cara. São coisas que só acontecem lá pra 1900 antigamente, cara. Hoje em dia é simplesmente impossível acontecer, cara. Agora vamos passar uma passada de pano rápida sobre as finais de conferência.
É dolorido, hein?
Análise sobre a final de conferência. Algo que Kelvin tem algum comentário pra nos fazer sobre a partida entre Green Bay Packers e Tampa Bay Buccaneers? Só pra completar aqui rapidinho.
O Luke já falou aí o que eu ia falar sobre a partida, mas eu só tenho uma coisa pra dizer. Eu fico muito triste com a corrida.
Luke, algum comentário?
O Packers apanhou pro Buccaneers duas vezes, né? Então, já é o comentário, já, tá ligado? O time esboçou uma reação, né? Terceiro, no último quarto, mas é igual eu falei pra você, velho. Você forçar três interceptações de um Tom Brady da vida e você não aproveitar isso, exatamente. E aquela chamada lá do field goal, velho, com o seu time perdendo por 8 pontos, faltando 2 minutos.
É complicado, mas aqui, eu queria fazer uma pergunta, cara. Quantas vezes o Aaron Rodgers conseguiu vencer uma final de conferência, cara?
Ele tem uma sequência de 1-4. Ele tem uma vitória e 4 sapatadas.
Realmente, parabéns aos envolvidos. A única vez que ele ganhou a final de conferência foi o Super Bowl. Não, jura? Não, ele ganhou.
Naquela oportunidade, o Packers foi seed 6, cara. Tipo, foi bem desmotivado. Aí o time cresceu bastante nos playoffs. Exatamente.
É o Tampa Bay. Exatamente.
Ainda ganhou.
O Tampa Bay, equipe que ninguém dava bola, a equipe do Tom Brady, com 44 anos acabado.
O Packers ganhou do maior rival ainda, cara. Do maior rival, na casa do rival, e foi pro Super Bowl, velho. Aquilo lá foi de fuder.
Cara, mas ganhar do maior rival na casa do rival...
Sim, e foi contra os Steelers, né, o Super Bowl. Então, O Steelers que... Não. Não, mas nem é por isso. O Steelers naquela altura do campeonato, nos últimos 6 anos, ganharam 2 Super Bowls, velho. Então, né? Iludiu um pouco a torcida.
É, mas agora acabou a fase boa pelo visto. Agora vai ficar nessa de vai, não vai todo ano e vai cair na semifinal de conferência pra variar.
Agora é final da
AFC. Boa lembrança. Agora vamos falar sobre...
Na verdade,
sobre
só um time jogou, né? Só um time jogou em campo.
Mano, eu fico impressionado que o Josh Allen só teve uma interceptação no jogo inteiro, sem contar aquela do...
O cara foi interceptado numa... Então, só o
é muito amor,
o Kansas que jogou, o Kelce e o Tyreek Hill bateram um recorde, né, de... Os dois receberam mais de 300 jardas na partida inteira, cara. Os dois. Tipo, os dois juntos, mano. Só os dois. É muito bizarro isso, cara, porque...
Cada um recebeu mais de 300.
Não, os dois, ambos, somaram para mais de 300 jardas, entendeu? Tá louco?
Ah, eu achei que não, tinha tá sido cada um recebendo mais de 300, cara. Porque, mano, vamos combinar que aquela defesa
do... Todo mundo achou que o Bills ia ganhar depois daquele retorno de punch lá que o... Esqueci o nome, acho que é Hardman. O nome do jogador do Chiefs é... Dropou a bola na endzone dos caras, velho. E aí todo mundo ficou iludido. Aí...
Depois... Isso aconteceu umas 2 vezes no jogo.
É, cara. E depois no segundo tempo, o cara vai... No segundo tempo não, no segundo quarto, o cara vai lá e faz uma puta big play e marca o touchdown, velho. É surreal. Exatamente, cara. Pra, e outra coisa desse jogo é que o Patrick Mahomes, ele já chegou a 3 finais de conferência, né? Essa segunda final de conferência dele, o time dele tava perdendo, o time não tava se encontrando. Ele foi, tipo, deu um discurso no para seus colegas de equipe e falou: vamos ganhar, cara, vamos ganhar. Não vamos deixar esse erro nos prejudicar, e foi isso que aconteceu. Os caras voltaram com outro gás, velho. Mahomes acertando cada passe que, pelo amor de Deus.
O cara dando passe de, acho que era de boliche, alguma coisa assim, eu esqueci.
Do Kelce, né?
O passe que ele choveu o pés ali
Kelce, mata qualquer um, velho. Que você... Todo mundo vai esperar que ele vai lançar a bola ali no... No lado direito, né? No slide. E aí, no screen, ele vai lá e manda pro Kelce que tá bloqueando, velho. Bizarro demais.
Gente, pra quem tá ouvindo o nosso podcast aqui nesse exato momento, não percam o Super Bowl domingo, 9 horas da noite. Não percam o espetáculo de Patrick Mahomes. Com
vai
certeza
um,
ele vai aprontar
vai
uma
coisa
genial. Por favor, não percam.
E não sou Mahomes, velho. Desculpa.
Muito bom, cara. E também vamos ter Tom Brady também com o seu simples, mas que se torna genial. Enfim, não percam, domingo, 9 horas da noite, na ESPN. Divulgação gratuita aqui.
Como se ninguém conhecesse a ESPN, né, cara?
Tem gente que não sabe, né, cara? Pô, nem todo mundo aqui acompanha a NFL.
Ué, que, cara, que tem 3 pessoas que eu ouço aqui, cara. Uma delas é minha mãe, mano.
Agora os palpites, cara, né, gurizada? Isso.
Agora, pra fechar o nosso podcast, vamos pros palpites. Quem vai ser o campeão e o MVP das finais. Vamos começar pelo Kelvin, né? O nosso primeiro a ser apresentado aqui. Palpite, por favor.
Cara, pra mim vai ser um jogaço, que as duas defesas são... dos Chiefs não tão boas, já que ainda foi a 21ª pior da temporada, ou melhor, não sei. Mas a dos Bucks é muito boa, mas eu acho que vai dar 20 pontos pros dois times. Mais de 20 pontos pros dois times, e não vou chutar pra cá, mas o...
Bravo.
Vai dar Chiefs por um touchdown, no máximo. E o MVP vai ser o Travis Kelce.
Louco! Soriano, você que não sabe o que está fazendo aqui, é o Abel no podcast da NBA. Um palpite,
por favor.
O Kelvin
tem 2 bolas, 2 é de cristal. Vai... Eu acho que vai dar Buccaneers com o Tom Brady MVP.
Meu palpite é Kansas City vencerá o Super Bowl. O Tom Brady terá pelo menos 2 interceptações na final e talvez o Mahomes tenha uma. Mas a diferença vai ser justamente nos turnovers que o Tom Brady tem cometido nessas últimas temporadas, que acho que podem custar caro contra a equipe de Kansas City. Eu aposto que o MVP será o Mahomes, de novo. E é isso. Não vou fazer previsão de pontos, mas eu acredito, assim como o Kelvin falou, que vão ser mais de 20 pontos para as duas equipes, visto que as defesas não são lá a melhor coisa do mundo.
Eu quero fazer o grande adendo que eu esqueci de fazer. O Travis Kelce vai ter 3 touchdowns. Me aguarda.
Nossa, o cara tá realmente com a expectativa lá no alto com o Travis Kelce.
Melhor Tyrande da liga.
E quem discordar está errado.
Eu tô rindo até agora das imitações do Paulo Tunes, mano. oh my god.
Eu já deixei meu palpite Kelvin e Soriano também. Agora o nosso convidado especial, o Luke, para
fechar. Vai ser um jogaço.
Os nossos palpites para o Super Bowl.
Eu acho que o Kansas City vai vencer a partida e o Patrick Mahomes vai ganhar de novo o MVP. E é isso.
Então é isso, com essa análise rápida, porém eficiente do nosso querido Luke, ficamos por aqui. Agora vamos deixar que vocês falem as considerações finais para o nosso público ouvinte. Quer ouvir alguma palavra, algum discurso emocionado para nossos fãs ou não, né?
Quero agradecer aí quem ouviu até o final, principalmente aí o amigo Sete Corpo, mandou um salve.
Goleira do Pro Clubs?
Que está acompanhando nós aí.
É um episódio não acredito que ouvi nós, mano. Que saudade.
Gente finíssima.
Gente fina, parece um baseado.
Agradecer quem compartilha, quem
faz. Pô, cara, obrigadão aí,
muito obrigado ao Luke aí
pela oportunidade de falar sobre isso,
pra conversar com a gente. Espero ver você aqui mais vezes.
E que o pessoal possa acompanhar mais o futebol americano, né? Ver com outros olhos. E também sucesso pra vocês aí, tamo junto.
É o famoso esporte que só tem agressão, ou nem tanto. Foi muito bom te ter aqui, muito obrigado, volte sempre. Já ia falar, o freguês sempre tem razão, mas eu não sou torcedor do Tampa Bay, enfim. Vamos avançar aqui. Soriano, deixa a consideração final aí pro nosso pessoal que ficou até aqui ouvindo a nossa falação de merda.
Agradecer o convidado especial, que venha mais vezes, e deixar um recado do nosso amigo Marcos Scholz pra vir semana que vem, que a gente vai conversar sobre liberação de maconha. Pode colocar o explícito aí, Spotify, quero ver.
Ih, rapaz, de qualquer maneira, o pessoal não tá nem aí se é explícito, tá explícito ou não. Eu também vou deixar uma consideração final. Muito obrigado a todos que aguentaram ouvir essa maluquice até esse exato momento. Nos sigam nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @lesão_depre.
Acabou.
E é isso, ficamos por aqui.
A cabeça de caixa d'água.
Valeu,
acabou, né? Não.
Beleza.
Aqui. Fechou.
Foi.
Acabou. Aí, ó. Falou, brisado.
Desculpa. Valeu, rapaziada.